Continue com Escala Brasileira.
É, Edu, vamos continuando aqui nosso, chegando já pro finalizando aqui nosso papo. Tá, eu bom. Queria que você falou no início da nossa conversa um pouquinho sobre a questão da de ministrar aulas, essa questão também da vida do músico, que muitos músicos têm esse outro lado, que é de dar aula, que é de propor ou até inventar métodos e tal, ter essa coisa da docência, né, também, de você participar disso. E você tem uma vida ativa nisso também, né? Você dá aula, você coordena uma escola, a escola de música, a IMESP, exatamente. Fala um pouquinho dessa outra... É outra faceta, assim, da vida artística também, e como você, e principalmente hoje com essa questão do digital, aulas online, como que isso faz parte aí da tua atividade?
Antes de falar disso, eu acho que você fala de uma coisa muito importante, né? Que é, todo músico tem um outro lado, né? Eu acho que toda profissão tem um outro lado, né? Eu acho que um médico só é só um médico depois de muito tempo da vida dele, né? Quando ele pode escolher exatamente o que ele quer fazer, né? Imagino que qualquer profissão, seja isso um jornalista, um engenheiro, né? Sei lá, qualquer coisa que envolva aí um querer seu, né? Onde você tem um pouco de amor pela sua profissão, né? Existem aquelas pessoas que trabalham com o que vem também e está tudo certo, né? O foco dela está num outro lugar, a profissão é só um meio para ela ter uma outra, né? Isso não é melhor ou pior, né? Mas eu acho que todo mundo arruma outras coisas para fazer, sim, que não só o tocar, né? E eu acho que elas te ensinam e elas melhoram o seu tocar, né? Elas melhoram muito, elas objetivam o seu tempo, né? Eu sinto uma diferença tremenda do tempo que eu só tocava e que eu só pensava naquilo e aquilo era muito legal, e depois você vai se envolvendo com produção, você vai se envolvendo com composição, e quando você faz a produção de um álbum, você precisa produzir aquilo para aquilo funcionar, né? Ou quando você está produzindo os shows, você tem que trabalhar como produtor, ou quando você é professor, você tem que trabalhar com... Você precisa se preparar para essas coisas, né? Ou você vai trabalhar com trilhas, então você tem que fazer aquelas trilhas, que não é o que você vê a pessoa tocando naquele momento ali no palco, né? Mas eu acho que isso só faz de cada um músico melhor, né? De toda forma, a gente continua trabalhando com música, né? E ainda tem aqueles músicos que por uma questão familiar, a outra opção dele seria trabalhar com outras coisas, né? Sei lá, consertar carro, né? Sei lá o quê, né, bicho? Mas às vezes vem de uma... Você não sabe de onde está vindo aquilo, né?
Mas eu lembrei do Ginga, né? O Ginga é dentista, né? Não sei se ele ainda atua, mas... E é um músico extraordinário, né?
Extraordinário. E ele é um super dentista e ele é um super músico, né? O Pixinguinha tinha outro trabalho. Nessa época do eu não sei te falar o que que era, né? Mas na época do Choro, muitos tinham outra profissão. E eu vim um pouco disso, viu, Pedro? Porque meu pai é contador, meu pai sempre trabalhou, mas tinha a banda de baile que ele tocou. Meus tios, que é baterista, o Beto, que é o cara que mais me influenciou como baterista, ele trabalhava no cartório, né? Então todos os músicos da banda de baile do meu pai tinham outro emprego e se encontravam no fim de semana para tocar um baile, fazer um extra, né? E na quinta-feira tinha um ensaio. E eu quis fazer o contrário. Eu falei, peraí, deixa eu ter isso daqui como minha profissão. Né? É possível. Eu quero que isso seja possível, né? E realmente é, né? E aí, a coisa de começar a dar aula, eu acho que todo mundo começa... O Bob me falou, o Bob White é um baterista que eu adoro, um americano, que quando eu comecei a dar aula na faculdade, em 2006, eu fui falar com ele, que ele já dava aula em faculdade. O Bob é um cara que formou muita gente aqui em São Paulo, né? Eu acho que a melhoria da melhoria, né? Melhoria entre aspas, né? Mas o acesso à informação dos bateristas foi muito maior depois que o Bob chegou no Brasil e começou a dar aula para todo mundo, né? Ele deu aula para grandes bateristas, né? Então ele fala, é obrigação de todo músico que sabe tocar ensinar alguém. É obrigação você passar esse conhecimento para frente, né? E é engraçado que eu comecei a dar aula na FASM, né? Na Santa Marcelina, onde eu dou aula até hoje. Jovem, eu não tinha 30 anos, eu tinha 20 e poucos anos, né? E eu me aproximava mais dos alunos do que dos professores, no final das contas. Eu estava mais perto da idade deles do que... E aí vai passando o tempo, você vai vendo o contrário. E você vai vendo o quanto é importante você estar preparado para a situação de professor, né? Porque, às vezes, o músico, de alguma maneira... Então, a gente acaba falando das experiências nossas, né? Então, em algum momento, você é muito egoísta, você é muito egocêntrico, né? Você acha que o que você faz é a coisa mais importante do mundo. Então, o cara veio aqui para ter uma aula com você, você já se infla, né? Ele é meu aluno, vou passar para ele. E, na verdade, o cara, às vezes, atravessa a cidade, se muda de cidade. Isso foi uma experiência que eu tive, sabe? Você larga a família, vai para uma outra cidade para aprender música. Você tem que servir aquele cara com o melhor que você pode fazer e não com o melhor para você, com o melhor para ele. Então, é muito difícil para um... Eu acho que essa é a primeira coisa de um professor, né, do docente. Ainda mais nesse lugar onde você tem uma aula individual, né, onde você é o... Toninho Ferragutti fala muito, diz que é o mestre, né, da pessoa, né? Ver o que é bom para ele e não para você. Né? Ver o que aquele aluno ali precisa para se desenvolver, para andar. E é diferente para todo mundo, não existe uma regra. Né? A gente tem aí uma burocratização do ensino que vai chegando nas artes, né? Que acha que tudo é... E a gente tem isso em todo o ensino. Né? Existe um conteúdo que tem que ser passado para todos, todo mundo junto, né? E cada um vê de uma forma diferente. Então, acho que isso é uma coisa bem, bem clara, que você precisa ter um olhar individual para cada um quando você está dando aula de música. Né? E eu acho que é uma profissão tão importante, me demanda tanto... Acho que a palavra não é trabalho, mas é compromisso. Né? Tanto compromisso quanto a profissão de músico. Né? É difícil você... Você tem alunos que te dão muito... muito... Não é prazer, eles te dão muita garra de você melhorar e fazer melhor, porque aquilo volta, né? E você tem alunos que não querem, é muito difícil você dar para alguém o que ela não quer, né? Mas é um trabalho incrível, que você continua estando ali para dar para ele, para oferecer a ele, né? Embora ele não queira. Você tem que dar um jeito de fazer assim, peraí, vamos fazer esse tempo aqui ser produtivo para nós dois, né?
Não, porque às vezes até o cara não realizou isso, né? E aí você com essa... Você pode ser um instrumento, né? Pra despertar isso, né? Talvez essa seja a grande função do professor, né? Porque ainda mais hoje em dia, métodos disponíveis, fórmulas, vamos dizer assim, tá meio pasteurizado. Se você pegar, você vai aprender. Mas saber, assim, qual a especificidade daquele cara, às vezes você detecta um talento, você consegue levar o cara naquilo, né? Fala assim, não, cara, olha só, você tem essa característica aqui, vai mais nisso, é o teu olhar que vai despertar, né?
E você falou dessa coisa de métodos, ontem mesmo eu dei aula para um aluno que veio lá da Bahia, ele tá aqui, veio fazer faculdade aqui em São Paulo, então para mim, assim, é o respeito máximo, né? O cara fez essa mudança da vida dele para chegar aqui, assim, né? Vamos... E ele me perguntava isso, ele me fez uma pergunta, eu passei um exercício para ele, que é um exercício de coordenação, que é muito, muito ambicioso e muito, muito legal, assim, né? Muito, muito prazeroso de se fazer. Né? E ele virou para mim e perguntou assim, quantas horas por dia eu devo estudar isso? Eu falei, ué, não sei, né? Quanto você puder, quanto isso for prazeroso para você. Não, mas para ficar bom, eu não sei se eu preciso fazer isso, se eu preciso ficar fazendo outro tempo. E tem uma coisa... na música, para mim, que eu acho que é o seguinte, você só quer estudar, a gente não sabe disso, né? Mas a gente só estuda português na escola porque a gente fala português. A gente fala primeiro e depois a gente estuda para entender. Né? E é muito prazeroso estudar história, estudar alguma coisa, se você, de alguma maneira, tem interesse por aquilo. Então, para estudar música, para estudar um instrumento, você precisa saber o que que aquilo ali, que é uma coisa completamente técnica, aonde aquilo vai te levar, ou seja, a música está em primeiro lugar. E eu perguntei para ele na hora, eu falei, o que que você quer tocar com isso? Né? Ele falou, não sei. Eu falei, então você precisa se aproximar da música, você precisa tocar com as pessoas, você precisa ter uma demanda de trabalho musical que te faça ter interesse de estudar melhor o seu instrumento, de estudar técnica mais, de estudar coordenação, de tocar bateria melhor, para poder tocar aquilo melhor para as pessoas. Né? Porque quando você estuda só o instrumento e fica no seu quartinho, meu, isso é uma derrota, você fica sozinho ali dentro, é uma solidão tremenda. Né? Eu acho que talvez um pianista possa fazer isso, porque ele vai criar coisas incríveis, né? Vai compor, né? Mas é muito... eu acho que música é uma coisa... O Wynton Marsalis falou isso uma vez, né? Música é uma coisa para você fazer junto, para você olhar no olho e falar, e aí? O que, que a gente vai fazer com isso daqui? Então, eu acho importantíssimo você ter esse objetivo. O objetivo é musical, não é simplesmente tocar bem um instrumento. Eu acho que isso vale para todos os instrumentos.
Você está com Escala Brasileira.